8:10, a gente conversa agora por telefone com o deputado estadual Kennedy Nunes, do PSD. Deputado, satisfação ouvi-lo aqui na programação da Cruz de Malta FM de Lauro Miller, Eduardo Madeira falando. Muito bom dia, deputado.
Bom dia a todos, é um prazer falar com todos.
Deputado, o assunto da vez no parlamento catarinense, desde a quarta-feira da última semana, é o avanço do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer. O senhor acompanhou de que maneira, como é que o senhor recebeu essa informação que foi repassada pelo presidente na última quarta-feira?
Nós já estávamos já até pressionando para que o governo, aliás, o presidente da Assembleia pudesse se manifestar. Eu tinha feito já algumas manifestações, podia era a Assembleia ficar sem dar uma resposta aos pedidos que foram protocolados na Casa. Se trata de uma coisa muito séria e nós tínhamos que saber, ou sim ou não, tinha embasamento jurídico ou não, seria acatado ou não. Eu muitas vezes entendo que o processo político ele tem um desenrolar muito diferente de outros processos normais, mas eu não consigo ficar com algo parado. É a minha cobrança, por exemplo, em relação à reforma da Previdência, que está parada desde dezembro do ano passado na CCJ. E eu prefiro tocar o processo, dar agilidade e não ficar esperando alguma coisa acontecer. Eu sou muito prático e isso daí eu tinha colocado ao presidente, inclusive publicamente, desta cobrança ao qual ele tomou uma atitude, ou seja, dos processos de impeachment que estavam lá protocolados, apenas um teve o aceite por ter fundamentação jurídica e ainda tem um outro em análise e ainda poderá ter um outro com o relatório da CPI dos respiradores.
Perfeito. Então, deputado, a CPI dos respiradores, inclusive, está num processo já definitivo, o senhor é membro da CPI, então o resultado da CPI também pode ter um desfecho, pelo menos um andamento semelhante ao desse processo de impeachment que tem a ver com a equiparação salarial dos procuradores, né?
Perfeito. Pode só engrossar o caldo ainda mais para o governador, até porque entre hoje e amanhã nós vamos ter o compartilhamento de parte da investigação, que é a administrativa, não é a criminal. A criminal subiu para o Supremo Tribunal de Justiça e o pessoal aqui do Estado não tem mais acesso. Mas a administrativa roda normal, está rodando normal aqui em Santa Catarina pelo Ministério Público e toda a força-tarefa que foi feita. E nós teremos o compartilhamento de uma parte dessa investigação que está sob sigilo e foi feito um requerimento, aprovado o requerimento e agora nós poderemos ter o acesso a essa parte da investigação. Se tiver algo ali nessa investigação que possa ainda mais colocar o governador na posição em que todos nós já sabemos e temos certeza que o governador sabia, sim, de todo o processo da compra dos respiradores, inclusive ele mentindo na carta com relação a quando soube. Se tiver ali alguma coisa um pouco mais complicadora, pode essa sopa virar um grande pirão escaldado.
E, deputado, o senhor já tem um posicionamento definido sobre esse processo aí de impeachment do governador? O senhor é a favor? Vai aguardar aí o desenrolar aí do processo? Vai votar conforme o partido? Já tem algo definido?
Olha, a minha definição, eu tenho algumas definições e eu também preciso respeitar o rito, né? Algumas definições, por exemplo, a definição número um, antes da eleição, eu já sabia que o Moisés não tinha capacidade para assumir o governo. Isso eu já digo lá desde do segundo turno, quando eu apoiei o Bolsonaro e o governador Moisés eu não apoiei, porque eu sabia que era dar um avião na mão de quem nunca pilotou, ia ter tragédia, era uma tragédia anunciada. O segundo momento é que eu venho desde então, desde quando ele terminou lá com os incentivos fiscais, quando ele não tirou um decreto do ex-governador Pinho Moreira, que aumentou o produto da cesta básica, eu venho mostrando todo, ou seja, a minha posição de oposição a esse governo, mostrando os desmandos, a irresponsabilidade, a omissão, isso me coloca numa posição clara e eu quero sim, pelo bem de Santa Catarina, tirar ele do governo para que não prejudique mais ainda os catarinenses. Mas eu também preciso entender e ver do processo qual será a defesa que eles vão colocar. Eu tenho conhecimento da denúncia, já mergulhei um pouco na denúncia, para mim está muito claro o crime de responsabilidade administrativa que ele fez. Improbidade administrativa, dando aumento aos procuradores, que custa mais de 8 milhões aos cofres públicos, sem embasamento legal. E mais ainda, é bom a gente dizer isso, lá, olha só, e eu sou muito da cronologia do tempo. O governador assumiu, mandou uma reforma administrativa. A reforma administrativa dele foi aprovada por unanimidade. Veja bem, na reforma administrativa, teve um deputado que colocou um artigo legalizando este aumento dos procuradores, isso lá em março do ano passado. Aí, em novembro, aliás, aí o governador vetou este artigo da reforma administrativa com parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que são os procuradores. A Procuradoria e o governador vetaram dizendo que este item não poderia ser feito pelos deputados e que era ilegal. Espera lá. Se na reforma administrativa o governador e a PGE disse que esse aumento dos procuradores era ilegal, por que que em novembro o governador assinou um documento autorizando o prosseguimento do processo e em janeiro, quando a vice-governadora Daniela Reiner estava no exercício da função de governadora, ela não era vice, ela era governadora em exercício, autorizou rodar a folha de pagamento com esse aumento. Se era ilegal o ano passado, por que que eles mandaram pagar? Então, para mim, está muito claro, e isso evidencia o resultado do Tribunal de Contas do Estado, que deu por 7-0, ou seja, nenhum dos conselheiros votou a favor do governo e colocaram muito claramente que sim, houve improbidade administrativa por falta de embasamento legal. O governo, depois desse placar, dessa decisão do Tribunal de Contas, foi ao Tribunal de Justiça querer saber se esse resultado do Tribunal de Contas tinha validade ou não. O Tribunal de Justiça disse que sim, tem validade. Então, para mim, o crime está muito bem caracterizado. O crime dos dois, inclusive. Mas eu quero agora ver a resposta e a defesa que eles vão fazer agora nesse novo momento, para que a gente possa ter uma certeza muito bem feita daquilo que a gente vai se pronunciar. Mas o meu caso é público e notório, que eu quero, pelo bem de Santa Catarina, que o governador saia do governo. Olha só aqui, gente, vamos pensar um pouquinho. Na sexta, olha que governo despreparado, que na sexta-feira à noite, agora dessa semana, antes de ontem, sexta-feira à noite, o governo coloca um decreto proibindo o futebol em Santa Catarina. Dois dias depois, volta atrás e libera o futebol de Santa Catarina. Me escuta aqui, ô governo. Me diz aí o que aconteceu de sexta-feira para domingo, que na sexta o futebol não podia e no domingo pode. Está vendo o despreparo de um governo que não dá nenhuma segurança, não dá nenhuma calma, não dá nenhuma dê um suporte no momento delicado que nós estamos passando. Então, esse tipo de governo Santa Catarina não merece.
E, deputado, a leitura que o senhor faz desse momento internamente no parlamento catarinense, na avaliação, na leitura que o senhor faz, o governo nesse momento não tem a quantidade de votos necessária para barrar o impeachment?
Olha, nesse momento ele não tem, mas ele tem um governo todo que pode estar buscando apoiadores. Por exemplo, nesse momento você pode observar a reação do governo que está tendo. Só que a reação do governo só está prejudicando ainda mais a posição do governo. Veja bem o comentário deste final de semana numa rede social do chefe da Casa Militar, onde ele arruma encrenca com a imprensa, com os deputados, com a bancada do MDB e com o presidente da Assembleia Legislativa. Ou seja, quando o chefe da Casa Militar, que é o cara mais próximo do governador, vai para a rede social e dispara contra tudo e contra todos, é o desespero do governo, que bateu lá dentro da casa do governador, mas também eles não sabem agir, porque ao invés de arrumar parceiros, arrumam inimigos. Então, muito mais, a gente tem que entender que é muito mais fácil o governador arrumar 14 votos para escapar do impeachment do que chegarmos a 27 votos para afastá-lo do governo. Mas isso é um jogo do processo normal de ataque e defesa. Eu sempre digo que a política é um jogo de basquete. Quando você faz o ponto, a bola vai para a mão do seu adversário. E pode ter pontos de três, cesta de três pontos, de dois pontos, pode ter falta de um tiro, de dois tiros, ou seja, esse é um jogo, e ganha o jogo quem tiver mais pontos ao final. Então está tudo certo, isso faz parte do processo democrático, do direito de defesa, a defesa tanto jurídica como a defesa também de atrair para si votos. Mas o que mais importa para mim neste momento, e o que está valendo, são dois pontos. O primeiro ponto é a voz das ruas, pessoas querendo o impeachment do Moisés, e o segundo ponto é a responsabilidade com o nosso Estado, que está em queda livre, e alguém precisa estancar essa queda livre.
Deputado Kennedy Nunes, grato pela gentileza da entrevista, Cruz de Malta fica à disposição do senhor, uma boa semana.
Um abraço a todos, e olha gente, vamos pensar positivo, porque ainda existe saída para isso tudo. Eu creio, eu sou um cara muito de muita fé e eu sempre creio muito nessa questão. Juntos nós podemos fazer mais.